O presidente Lula sancionou neste mês a Lei 14.994, que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Agora, existe um artigo exclusivo no Código Penal para o assassinato motivado pelo fato de a vítima ser mulher. E esse artigo ampliou a pena, que passou a ser de 20 a 40 anos de reclusão, maior do que a incidente sobre a de homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos de reclusão. Vamos falar sobre esse assunto com Jennifer Moraes, que é advogada e professora de Direito Penal. Bom dia, Jennifer. Seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. É um prazer falar contigo. Bom dia a todos que nos escutam também.
Prazer é todo nosso. Jennifer, vamos começar falando aqui sobre o feminicídio. Antes, esse crime estava incluído na categoria de homicídio qualificado. E agora virou um tipo penal independente. O que, que isso significa na prática?
Olha, na prática, nós não teremos nenhuma alteração que não seja efetivamente o cômputo da pena maior, né, que foi a elevação da pena para 20 a 40 anos. Agora, do ponto de vista jurídico, nós que somos pensadores do direito, né, nós que somos advogados, discutimos a legitimidade dessa alteração. Quais os motivos que ensejaram essa alteração? Uhum. Né? Isso por quê? Porque a gente tem que ter, por detrás do artigo de lei, digamos assim, algo que nós chamamos de bem jurídico. Ou seja, nós precisamos identificar um bem passível de criminalização que seja distinto de um outro bem para se elevar esse bem à categoria de um artigo autônomo. E a discussão que existe na doutrina é se existe essa diferença. Ou seja, se o feminicídio realmente teria algo a se proteger distintamente do homicídio, né, que ensejasse a elevação a uma nova categoria delitiva e não a manutenção dele como uma qualificadora do homicídio. Né? Em termos simbólicos, para mostrar para a sociedade, sem dúvida nenhuma, existe uma diferença porque você agora fala que existe um artigo próprio, né? Mas em termos jurídicos, quando nós vamos pensar a estrutura da ciência penal, isso é colocado sob reflexão, né? O Uruguai fez essa mesma alteração e imagino que, pelo menos pelo que eu tomei ciência, não se discutia um pouco o que aconteceu no Uruguai para se fazer essa alteração, né? Quais foram os resultados, se a troca, né, digamos assim, da localização da previsão, ela trouxe algum resultado positivo, se isso trouxe alguma mudança realmente eficaz no sentido de alterar o número de feminicídios, isso seria um estudo pertinente antes de se fazer esse tipo de alteração legal. Mas, ao que tudo indica, pelo menos não consta aqui do projeto de lei, não foi realizado. Né? Em termos práticos, o aspecto simbólico conta e o aspecto da pena conta. Mas, juridicamente, nós discutimos a racionalidade do sistema a partir dessa alteração.
Entendi. A ideia seria mesmo chamar atenção e diferenciar ele dos outros tipos de homicídio, né? Mas na prática não faz muita diferença para os juristas, né? Seria isso, né, Jennifer?
Exatamente, exatamente.
E vamos falar então de agravante, a questão dos agravantes. Quais são as situações dentro do feminicídio em que essa pena pode aumentar?
Bom, sim, de maneira geral, né, a estrutura toda do dispositivo, ela permaneceu uma boa parte, tá? Então, o que a gente tem atualmente no 121A, que é a previsão do feminicídio, são causas de aumento de pena, isso, né, porque eu acho que é até interessante a gente diferenciar isso para o ouvinte. Agravantes são para todos os crimes. Eles estão previstos lá no início do Código Penal, no artigo 61, por exemplo, e eles valem para todos os crimes. Quando a gente fala de causa de aumento de pena, são hipóteses que justificam o aumento de pena só naquele artigo de lei onde elas estão previstas. Então, o 121A, ele veio com causas de aumento de pena específicas para ele. Então, por exemplo, nós temos aqui no parágrafo 2º que a pena é aumentada até um terço, ou seja, o juiz vai deliberar ali se é o caso de aumentar a pena em um quarto, né, em um terço, ele vai identificar a partir do caso concreto, quando esse feminicídio for cometido durante a gestação, né, então a vítima, ela é gestante, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente, pessoa com deficiência de qualquer idade. Uhum. Também, se esse feminicídio for praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou algum tipo de deficiência ou doença que a torne mais vulnerável, se esse feminicídio for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima, e aqui o legislador manteve o aspecto de não importar se essa presença é física ou virtual, então se uma criança está assistindo aquela cena pelo celular, por uhum. exemplo, já justificaria o aumento da pena. Em descumprimento a uma medida protetiva que existe, né? Então o agressor vai lá, já tem uma medida protetiva contra ele, ele se aproveita disso, né? Descumpre essa medida, ingressa na casa da vítima e a mata, por exemplo. E nas circunstâncias previstas no homicídio também qualificado, né? Então ele repetiu aqui previsões que já existiam também em relação ao artigo anterior, digamos assim. Uhum. Por motivo fútil, por exemplo, né, emprego de fogo, etc.
Uhum. Esses agravantes, né, que seriam formas de aumentar a pena, né, de quem está sendo condenado de um terço até a metade, na verdade são decididos pelo juiz, né, é subjetivo, assim, né, na verdade o juiz decide na hora, mas existe essa possibilidade de aumentar, então, a pena, que já está variando aí de 20 a 40 anos agora nessa nova previsão legal, né, Jennifer? E outra coisa que eu queria te perguntar, o que a gente pode dizer da progressão de regime? Mudou essa situação também? Porque mudando ali a situação específica para o feminicídio, e agora como é que ficou a progressão de regime?
Essa foi uma das novas alterações, né, que trouxe a legislação. Agora, a gente precisa de 55% de cumprimento da pena para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Né? Então, uhum. esse é um aspecto importante também que a nova legislação trouxe para lidar com essa situação. Né?
E antes, quanto era o percentual, Jennifer, para essa progressão?
Antes, o percentual era... Deixa eu me lembrar aqui.
Não era muito diferente também, não? Não era muito diferente,
mas uhum. eu não me recordo agora de cabeça o percentual exato para progressão.
Agora 55% da pena tem que ser cumprida para haver essa progressão de regime, né?
Isso, exatamente.
Entendi, uma mudança pequena aí, mas já é uma mudança, né, para quem está querendo avançar aos poucos, né, talvez já faça alguma diferença. E o aumento da pena, assim como você falou que em outros países isso também já está acontecendo, essa separação do crime de feminicídio, do homicídio, né, no Código Penal, esse aumento de pena pode se refletir na queda dos índices da prática de um crime? Normalmente isso acontece? Porque não houve esse estudo, né, mas normalmente acontece isso?
Não, e esse é o grande problema. Uhum. Né? Eu acho que dois aspectos a gente precisa refletir a respeito dessa alteração. Primeiro, a gente não pode achar que alterar uma lei, né, alterar um dispositivo legal para aumentar a pena é aquilo que vai resolver o problema, porque não vai. Né? O feminicídio e a violência doméstica, de maneira geral, ele é resultado de uma série de problemas. Né? Ele é uma disfunção social que é multifatorial. Então, simplesmente criar um artigo de lei com uma pena maior não vai fazer automaticamente que exista uma queda. Né? A própria criação da qualificadora do feminicídio, porque esse nome feminicídio já existia na legislação. Né? No próprio Código Penal, a qualificadora vinha com o nome de feminicídio. Então, quando houve essa criação dessa qualificadora, nós tivemos o mesmo debate, né? Se isso resolveria, se seria necessário. À época, naturalmente, seria necessário, nós não tínhamos nenhuma previsão semelhante, né? Mas estudos atuais nos mostram que, a partir da criação da qualificadora, nós não tivemos nenhuma queda no índice de feminicídio. Muito pelo contrário, até porque as vítimas começaram mais a discutir esse tema, a denunciar mais, então, naturalmente, o índice também subiria por conta disso, né? Existem mais denúncias e mais persecução penal. Mas a gente não pode esquecer isso, né, e achar que, bom, o trabalho do Congresso foi feito, a pena foi aumentada, então a resposta ao feminicídio que nós precisávamos foi dada. Muito pelo contrário, né? Esse problema, ele demanda a criação de políticas públicas, a criação de medidas com a vítima, medidas com os agressores de violência doméstica, para que este fato não se torne um feminicídio no futuro, ou seja, medidas de política criminal. Uhum. Né? São essas medidas que podem contribuir para a redução do número de feminicídios, efetivamente, e não simplesmente mudar a pena. Até mesmo porque a natureza desse crime não é um tipo de delito que o agressor vai racionalizar. Né? Ele não vai pensar, não, peraí, deixa eu ver quanto é a pena, se a pena é tanto, uhum, não vou cometer esse tipo de crime. É um crime de ímpeto. Né? Muitas vezes é um crime motivado pelo machismo, pela sensação de posse que o agressor tem em relação à vítima. Então, não é tão simples assim. Eu sei que o projeto veio com essa proposta de trazer uma resposta maior, de permitir maior número de dados, etc. Mas, infelizmente, né, nós já sabemos que trabalhamos na área, que simplesmente mudar a pena de um crime não é uma resposta que a gente vai ter, né, a respeito da incidência desse crime. Como eu disse, eu acho que o que eu senti falta nesse caso foi uma aproximação do Congresso, até mesmo com a academia, e um debate maior para se pensar em outros aspectos também do feminicídio para a gente incluir e debater num projeto de lei, né? Até mesmo, como eu disse, pela observância das experiências internacionais, né? Nós temos países que fizeram uma alteração similar à nossa. Nós temos países com outras estruturas típicas, né? Observar em pesquisas quais são mais eficazes, quais não são, qual o resultado disso. Então, toda alteração legislativa demandaria esse debate prévio. E isso foi uma coisa que eu senti nesse projeto, que ele foi feito, foi promulgado, foi, entre aspas, dada a resposta para a sociedade, mas agora, né, muito provavelmente, o objetivo que foi cunhado lá no projeto de lei não vai ser alcançado.
É preciso pensar agora na prevenção também, né, Jennifer?
Exatamente.
Jennifer, que é o ponto, muito obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, tchau.